Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Segunda Timóteo. Capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 10.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Amém. Repete, por favor.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Amém. Em outra tradução, quem tem uma tradução diferente? E o versículo 12. Amém. Eu estava atrás dessa palavra, piedosamente, né? Versículo 12. Todos os que querem viver piedosamente. Então, o sonho da Rebeca. Quem não quer perseguição? Quem não quer ser perseguido? Então, dorme, dorme. À noite, Jesus falou, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, e normalmente a noite não é hora de trabalhar. Vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem, o que é a noite? A falta de luz. A noite é porque a luz acabou, o sol entrou e a noite chegou. A noite simboliza domínio das trevas. A noite simboliza domínio das trevas. E para não ser perseguido, para não padecer, porque não tem jeito. A pessoa que está no mundo, ela não sofrer. Ela não tem como uma pessoa que está no mundo não sofrer. O que eu quero dizer com isso? É que você, quanto mais envolvido com o mundo, mais sofrimento, mais trabalho, mais problema, mais luta. As trevas parece que alivia, mas não alivia não, ela só faz dificultar mais, velho. Como que uma pessoa vive na noite? Como que uma pessoa vive, ele vai viver, caminhar, trabalhar e fazer as coisas? À noite é muito mais difícil. Quem trabalha na noite, padeiro, vigia, guarda noturna, essa coisa toda, é tudo mais difícil. O dia não foi feito para dormir, a noite foi feito para dormir. Então, a noite é que dorme. Então, e a noite simboliza as trevas, a dificuldade, os problemas, as aflições, o corre, corre, tal, etc. Então, a igreja, é mais fácil para a igreja, ela pensa que é mais fácil para ela, envolver com as coisas do mundo, do que envolver com as coisas de Deus. Ela pensa que é mais fácil para ela envolver com as coisas do mundo. Vou tentar explicar melhor. O que você gosta mais? Não vou perguntar para o Deone, não, porque aí seria covardia, né, Deone? Mas vamos perguntar. Você concorda que à noite nós estamos todos acesos? Amanhece o dia, você levanta na marra. À noite a gente parece que acende. Você não vê a hora passar à noite. É uma carne assada, é um negócio, é uma televisão. Você não vê a hora passar. Quando você menos espera, já passou da meia-noite. Você viu que quase ninguém hoje dorme antes da meia-noite? Por quê? Porque é a hora que nós sentimos bem. É na noite, a hora que nós sentimos bem, tranquilo, descansar, relaxar. Mas aí à noite, né? Nós temos muito mais prazer no dia ou na noite? Na noite. A gente gosta mais da noite. O natural explica o espiritual. Então, a igreja, o povo de um modo geral, e a igreja vai caindo nessa rotina do mundo. A igreja vai entrando na rotina do mundo. Ela vai vivendo mais o mundo, porque ela sente que alivia mais para ela. Então, esse povo não está esperando Deus voltar. Ele está dormindo. O povo que está na noite, está dormindo. Ele não está esperando Deus voltar. Não tem como a pessoa esperar Jesus voltar na noite. A noite não foi feita para você ficar vigiando. A noite foi feita para você dormir. A noite foi feita para você dormir. Então nós ficamos envolvidos e nós não estamos esperando. O que é que vocês precisam observar? É difícil explicar. É difícil fazer a pessoa enxergar sendo a pessoa cega. É mais difícil fazer um cego de nascença. É mais fácil fazer um cego de nascença enxergar do que fazer um que enxerga, vê. Não é? Então, Jesus falou, vocês são cegos. Ah, nós não somos cegos, não, nós estamos vendo, são. E difícil é fazer a pessoa enxergar tendo olhos, podendo enxergar. Não sei se dá para vocês entenderem o que é que nós estamos fazendo, falando. Você percebe alguém, como que a pessoa esperaria por Deus? Como que a pessoa esperaria por Deus? Dormindo ou acordada? Uma pessoa espera, está esperando, ó, o meu marido vai chegar às 4 horas da madrugada. Eu preciso esperá-lo. eu vou para o aeroporto, eu vou para a rodoviária, eu vou ficar aqui, vai chegar aqui em casa, então vai chegar 4 horas, eu vou esperar a pessoa chegar, vai chegar 2, vai chegar 3, e quando não tem hora? A partir da meia-noite, qualquer hora eu estou chegando. Você tem que ficar acordado. Aí tem uma, a noiva, que é a igreja, que é o povo de Deus, teria que estar acordada. Mas ela está, o que está no sonho da Rebeca, é que ela está dormindo. O que significa isso?
Nós não estamos esperando.
Isso, o que, que nós estamos então? Pega o microfone, nós não estamos esperando. Por que, que nós não estamos esperando? Por que, que a gente não está esperando?
Nós não estamos esperando porque nós estamos dormindo.
É porque nós estamos envolvidos
com outras coisas, né?
Porque a noite é o mundo. A noite chegou para o mundo. As trevas tomou conta e etc. Você trabalha, como eu acabei de falar aqui. Você vive o dia inteiro no corre-corre. E à noite, pega aí, continua aí. À noite, Deus está usando o natural para explicar o espiritual. Você já observou que o dia está ficando mais curto? Né? Aliás, a noite está ficando mais curta. Você não tem mais hora para dormir. O dia está ficando, você levanta e vai até 10 horas, 11 horas da noite, aí é que você vai tomar um banho, aí é que você vai... E significa que nós estamos cada dia mais acordados ou dormindo? Porque é o inverso. O dia passou a ser a noite e a noite passou a ser o dia. Aí, à noite, 3 horas da madrugada, eu tiro lá uma meia hora para mim ler. Eu tiro lá uma meia hora para mim fazer uma oração. À noite, que era para mim estar dormindo, é que eu estou querendo tirar. E o dia, ele se transformou numa noite. Por que que ele se transformou numa noite? Não. Por que que ele transformou numa noite? Porque as trevas tomaram conta seus irmãos. O dia se transformou numa noite porque as trevas tomou conta. As trevas tomaram conta. Por isso é que o dia se transformou numa noite. Corre, corre, luta, tribulação... tal e etc, política e mais isso e mais aquilo. O dia se transformou numa noite. É difícil até para a pessoa produzir, é difícil para a pessoa trabalhar, porque ele tem, parece que ficou pequeno o tempo para ele produzir. Aí ele picha, vai, né? Então, por quê? Qual foi a pergunta que eu fiz, Luiz?
Por que o dia se transformou em noite?
Por que que o dia se transformou numa noite?
Porque as trevas tomaram conta.
Então, quando Jesus falou, vamos trabalhar enquanto é dia, o dia ainda não tinha se transformado numa noite. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque o dia ainda não tinha se transformado numa noite. Ó, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Quem tem, tem, quem não tem, não vai ter mais. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus, trabalha enquanto é dia, porque se a noite chegar para você, se a noite tomar conta de você, você voltar atrás é muito difícil. Vou repetir? O que eu estou falando?
Porque o dia se transformou em noite.
Mais alto, todo mundo fala.
Porque o dia se transformou em noite.
Por quê?
Porque as trevas tomaram conta do dia.
Pronto. E que hora que você vai trabalhar agora?
Agora nós vamos ter que trabalhar de noite.
Não está tendo hora para trabalhar. Não está tendo hora para buscar Deus. Não está tendo hora para pensar. Para analisar as coisas. Ou não está sendo assim? Então fala.
Realmente é muito mais difícil.
Será que eu consegui explicar para vocês?
Totalmente, ficou muito bem explicado. Eu e o Humilde, nós ficamos fazendo um serviço à noite, lá no Passeio das Águas, né? Realmente é muito ruim trabalhar à noite. Da meia-noite às seis.
É horrível.
E de dia a gente não descansa dormindo. Dorme mal e quando dorme não descansa.
Então, o pessoal trabalhou aí com... A pessoa que trabalha à noite, ela se definha. A pessoa que trabalha à noite, ela... Em pouco tempo ela... Então, agora, que hora que nós vamos trabalhar?
De noite.
Que hora que nós vamos trabalhar se o dia se transformou numa noite? Então Jesus, ele deixou bem claro, ó gente, trabalha enquanto é dia. Porque se a noite chegar para você, e a noite chegar para você significa o quê?
Que as trevas chegaram até a minha vida.
As trevas tomaram conta
da minha vida.
O que são as trevas? O que são as trevas?
O envolvimento, né? Comprar ou vender. Política.
Tu, porém, tem seguido a minha doutrina da igreja. Primeira coisa. Ó, vamos ver, mostrar para você o que são as trevas. O que é a noite? O que são as trevas? O que são as noites? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. A igreja que está em trevas, ela abandona a doutrina. Modo de viver. A modo de viver. A igreja que está em trevas não segue o modo de viver de Deus. A igreja que está em trevas não tem mais intenção. Ela não tem mais prazer, não tem mais vontade nas coisas de Deus. Ela não tem mais compromisso com Deus. Ela não tem mais que ficar esperando por Deus. Ela não está vigiando mais, ela está dormindo. Ela não tem mais nenhuma intenção. Porque quando nós nos convertemos, quando nós, a luz chega para nós, a nossa intenção é de servir a Deus, é de trabalhar para Deus, é de mudar a maneira de viver, é de ser honesto, bom, direito, é de controlar nossas emoções, é de resistir o pecado. A gente perde essa intenção, a gente não quer mais nada. A gente não liga para mais nada. Não tem mais compromisso. O que aconteceu com essa igreja? As trevas à noite chegou para ela. E ela foi dormir. Ela foi dormir. Ela não está mais esperando por Deus. Deus me achar no banheiro, na privada, que ache. Eu não estou mais, não estou ligando. Eu não tenho mais que esperar, eu não estou ligando. Não é assim? Ou não, gente? Fé. Fé. Foi embora. Foi embora. Fé. Você acredita em quê? Eu não acredito mais em nada. Sabe uma coisa? Eu não acredito em mais nada. Então, se dane. É isso aí. Tá bom demais. Né? Eu já ouvi muita gente falar isso para mim. Então, seja o que Deus quiser. Deus, esse Deus aí já não é o nosso Deus. Seja o que o diabo, o Deus desse século, o Deus desse mundo, A pessoa não tem mais fé, ela não tem mais esperança, ela não está esperando mais por Deus, ela não está querendo mais Deus na vida dela. Ela já realmente entregou os pontos. Dormiu ou não é? Ela entregou os pontos, ela não aguentou, ela escorou no sofá e dormiu. Agora mesmo a meu chegou lá em casa, eu estava lá, quando eu vi o barulho da porta, que eu cheguei lá morto. Né? Cheguei lá, dei uma recortadinha lá, que ainda bem que eu saí, que ela, e a reunião, tal, não sei o quê, eu saí correndo para poder tomar um banho. Se nós não tivermos muito cuidado, né? Porque a noite chegou. A noite chegou. E a noite é para dormir. E esse sono que a Rebeca viu, esse povo está dormindo. E nós não estamos dormindo por outra causa, não. Nós estamos dormindo é porque a noite chegou e está difícil. Amém? A noite chegou e está difícil. O que, nós poderíamos fazer? Tomar pó de Guaraná, um negócio assim, fazer. É. Nós temos que fazer alguma coisa para não dormir. Não pode ficar parado, tem que envolver e etc. Aí, no complemento do sonho dela, fala assim, que melhor seria que tivéssemos correndo da perseguição. Porque correndo da perseguição, como é que você dorme? Né? É uma maneira de você não dormir. O que ajuda a gente a não dormir é a perseguição. É, porque você está no... Que hora que você quer dormir? É a hora que você senta. É a hora que você relaxou. Você já ligou para um, está tudo bem? Está tudo bem. Ligou para o outro, está tudo bem? Está tudo bem. Ligou para o outro, está tudo bem? Está tudo bem. Aí você foi, entrou em contato com todo mundo, fez a lista, olhou, não está faltando ninguém. Aí você pega e encosta. Se relaxa e dorme. Mas se um dizer para você, se um dizer para você, ó, tá. Você, na hora você põe a roupa. Eu muitas vezes, de pijama, pus a roupa para sair. Para ir ver se o menino tinha chegado em casa, para ir ver se a porta do outro estava fechada, para ir ver, para dar um socorro para um, para outro. De pijama eu acordo, ou então eu estou ali, imagino a coisa e começo para ele. Nessa tribulação eu não durmo. Eu vou primeiro, vou lá, preferível ir lá olhar e voltar. Né? Agora, a perseguição não deixa a gente dormir. A perseguição não deixa a gente dormir. A tribulação não deixa a gente dormir. Ela nos obriga. Ela nos obriga a ficar acordado. Ela nos obriga a ficar acordado, ficar esperto. Ela nos obriga a buscar Deus. Para um bom entendedor, um pinga é letra. Amém? Então, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. O Paulo não estava dormindo. Modo de viver? Modo de viver. Repara quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ela muda a maneira de viver. Ela muda o seu procedimento. A intenção, fé, não é mais aquela pessoa longânima. tranquila, tratável, caridade, paciência, não tem paciência. Ontem mesmo nós estamos aqui, hoje, né? Até já conversei sobre um problema que aconteceu lá em Fortaleza, desagradável para danar. Mas é isso. É muito. O povo não está em condições. Nós não estamos em condições, cara. Qualquer coisinha, você perde, você não tem paciência. Qualquer coisinha, você... Nós estamos assim, parece que não... O pavio está curto, não tem mais pavio. Não suporta mais. Apela com facilidade, rebela, sabe? Chuta o balde. Não tem mais. Não tem mais paciência, não tem mais. Isso é sinal de quê? De que as trevas à noite e te tornou difícil trabalhar, como Jesus falou, trabalha enquanto é dia, porque a noite vem, se tornou difícil trabalhar, melhor, então, vamos então fazer o quê? Vamos dormir, mano. Vamos dormir, porque aí eu vou evitar a perseguição, eu vou evitar a perseguição. Pronto, está enchendo o saco? Eu não volto mais aqui. Está me incomodando? Vai para o inferno. Pronto, acabou. Eu estou livrando de uma coisa que está me afligindo, um negócio que está me afligindo, me atrapalhando. Eu vou. Aí, corpo ali, atrapalhou? Corpo ali, atrapalhou? Corpo para cá. Amolou muito. Eu largo dessa aqui, arrumo outra. Amolou também? Larga, passa para outra. E assim nós vamos indo. Uma hora a gente quebra, outra hora a gente é quebrado, e assim vai indo. Mas não é exatamente isso, gente, que está acontecendo. Por quê? Quantas perseguições sofri? Quantas perseguições sofri? Engraçado, o cristão, aquele que está esperando por Deus, ele tem prazer na perseguição. Não é masoquismo, não. Paulo fala, eu me glorio. O poder de Deus se aperfeiçoa aí nessa hora. Paulo se sentia orgulhoso de ser perseguido. Agora, por que ele tinha tão prazer na perseguição? Por que ele se sentia feliz na perseguição? Porque de todas as perseguições, Deus livrava ele. Ele ficava feliz, não era na hora da perseguição, é na hora do livramento, que ele sabia certinho que Deus ia livrar ele. E aí Deus livrava ele, e ele sentia amém, Senhor, amém. Aquilo aumentava a fé. Aquilo aumentava dele o gosto de viver para Deus. É igual o doido da paulada. Né? O doido que dava a paulada, mandava a paulada na cabeça. Porque ele tinha prazer quando a dor ia aliviando. Né? O cabelo falou para ele, mas que bobagem é essa? Dá Paulo, não, você que não sabe o tanto que é bom. Quanto vai? Aliviando. Mas amém, né? Amém. Parece uma loucura, gente. Mas na verdade é loucura. Parece tão. Deus disse que as coisas de Deus é loucura para o mundo. É uma loucura. Mas você tem certeza do livramento de Deus. Versículo 12, né? e também todos os que plenamente querem viver piedosamente no Senhor padecerão perseguições. A perseguição, ela é, vamos dizer assim, o melhor sinal de que você está no caminho certo. Né? Paulo fala assim: se eu não sirvo a Deus, por que então que eu estou sendo perseguido? Se eu não sirvo a Deus, se eu não estiver fazendo certo, por que então que eu estou sendo perseguido? E normalmente a gente não entende assim não, a gente fica fugindo da perseguição, fica driblando, quando a coisa, né, toda perseguição a gente apela, quando vem um problema, apela, não tem paciência, tá, tá, e pronto, chuta o balde. Não, nem esse tipo de gente que é a igreja que está esperando por Deus, não. Não é esse tipo de gente que está esperando por Deus, não. Não é esse tipo de gente que está acordado. Uai, se você não é perseguido, então ele fala, bem claro, pode localizar esse versículo, ele fala assim, se eu tiver, porque, se eu estou fazendo errado, por que então que eu estou sendo perseguido? Então, a perseguição é um sinal de que você está fazendo certo. Amém? A coisa mais boa, a mais importante para a igreja, é saber que Deus é com ela. Amém? Essa pessoa, ela não tem medo. Ela não tem medo de servir a Deus. Ela não tem medo de ser útil a Deus. Ela não tem medo de trabalhar para Deus. Ela mantém a doutrina, ela mantém a maneira de viver, ela mantém a fé, a intenção, ela guarda os caminhos que ela começou, ela guarda os caminhos que ela começou a andar. Amém? Tito, capítulo 2. Achou aí? Gálatas. Vamos ver aqui esse versículo então, primeiro. Gálatas 5:11. Então está aqui, Gálatas 5, eu porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, o que é pregar a circuncisão? Toninho, ajuda aí, Toninho. O que é pregar a circuncisão? Rodrigo, o que é pregar a circuncisão? Hã? O que é pregar Cristo? Porque o que é pregar Cristo? Tem duas coisas: ou a gente prega a circuncisão, ou a gente prega Cristo. Cristo. que Cristo veio fazer com você? Ele veio tirar você do jugo, da lei. Ele veio tirar você daquela prisão quando você não tinha liberdade para fazer o que você queria. Por exemplo, Jesus Cristo, ele entendeu que a lei dava para ele a liberdade. Mas só que, ao tomar aquela decisão, o mundo se voltaria contra ele. Né? O mundo é mau, o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo é mau? Porque eu falo mal do mundo. Sabe por que o mundo não presta? Porque eu falo mal do mundo. E aí o mundo votou contra ele. Então, por que ele foi perseguido? Porque Deus deu a ele a liberdade. Então, as pessoas viviam do jugo da lei, e como se o mundo fosse bom. Jesus veio e abriu os olhos de todo mundo, falando: isso que vocês gostam, isso que vocês têm prazer, não vale nada. Jesus chegou e falou: os seus inimigos são a sua própria família. Mostra, isso foi um baque. Os seus inimigos são os seus próprios amigos. Maldito o homem que confia no homem. Ué, aí o povo pulou longe. Então Jesus tinha liberdade para falar o que ele queria. E ao falar o que ele queria, o que aconteceu? O mundo vem em cima dele. E o seu caso, qual é? Se você optar pela cruz, o mundo se volta contra você. É isso que Paulo está explicando aí. Então, por que nós ficamos com um pé aqui e outro aqui? Por que a gente fica lá em cima do muro? Então, eu não, o mundo não vai me perseguir, porque eu vou acender uma vela para um, acender uma vela para outro. Amém? Jesus, aí a mãe de Jesus chega lá. A mãe, nós não conseguimos deixar uma passagem de ano por causa de Deus, gente. Nós não conseguimos deixar eu não posso nem me emocionar, senão eu vou querer falar bobagem. Aí a mãe de Jesus chega: meu filho, você não vai passar o Natal lá em casa. Meu filho, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Jesus: minha mãe, meus irmãos, está aqui, ó, entendeu? Minha mãe, meus irmãos, quer saber? Minha mãe, meus irmãos, está aqui, ó, minha família está aqui, ó. E nós? Aí chega... Por que ele não faz? Mais alto? Perseguição. Que tipo de perseguição? A mulher vai ficar uma semana sem olhar para sua cara. Entendeu? Seu marido vai ficar bravo. E não sei o quê. Vai te ofender. E você vai ofender também. E vai virar aquela confusão. Até voltar ao normal. Só no outro Natal. Se você resolver. Aí não matou o galo na primeira noite, meu filho. Acabou. A vida inteirinha tendo que fazer aquilo. Acende uma vela para um lado, outra para o outro. Troca para mim lá, por favor, só um negocinho. Aqui, não, só isso aqui. Ah, tá também? Bom, então, por que Jesus foi perseguido? E nós temos horror, temos medo de criar problema com o pai, criar problema com o filho, criar problema com a mãe. Nós temos medo de criar problema com as pessoas. Amém? Nós temos medo de criar problemas. Até mesmo com a igreja. A gente quer fazer tudo direitinho para a igreja não achar ruim, porque senão a igreja não vem. Jesus pregando aí, o povo foi saindo. Aí fica lá os 12 apóstolos, os discípulos. Não, se vocês também quiserem, vocês podem ir. O mundo é mau. O mundo já é do maligno. O mundo não presta. Eu tinha uma vez conversando com a Raquel, nós falamos uma relação de coisas assim, que estava tudo relacionada, tudo relativa a essa maldade do mundo, essa coisa do mundo, e por que que nós temos tanta coisa com o mundo? Não é porque nós temos medo da cruz? Não é porque a gente tem medo do sofrimento, de ficar sozinho, da perseguição, de ficar pobre, sabe? De não ter o que comer, de ficar doente. De não vender, aí vendeu bastante, aí fica feliz, ó. Nossa, foi uma bênção. Vendi pra caramba. Aí quando não vendeu, tá errado. Não vendeu, então tá errado. Alguma coisa tá errada. Amém, gente? Então Deus tem razão quando Ele fala que a gente está mais para dormir do que esperando Deus voltar. Nós estamos mais para quem está longe de Deus. Amém? É, vamos aqui ainda, antes de Tito, Gálatas capítulo 2, versículo 19, obrigado. Gálatas 2. Eu acho que eu já vou gripar de novo. Não é possível eu gripar de novo. Meu Deus do céu. Gálatas 2. Versículo 19. Gálatas 2:19.
Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
Repete.
Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
20.
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Então, repete para mim o 19 e 20.
Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
Então, nós cristãos, ao sermos batizados em Cristo, nós somos sepultados. Sepultados. nas águas, e ali quando você sai ali já um novo homem, uma vida, você foi sepultado nas águas e nasceu de novo ali. Aí, você como morreu, você morreu, a lei diz que nós pecamos lá, todos pecaram. E se você comer da água do conhecimento do bem e do mal, você está... Então, nós estamos mortos. E Jesus veio e abriu os nossos olhos e falou assim, na verdade, vocês estão mortos. Na verdade, vocês estão... Eu vim para vocês terem vida. Como que eu vou fazer? Jesus, eu quero dar vida para vocês, que vocês estão mortos. O mundo matou vocês, o mundo destruiu vocês. Eu quero te dar vida. Aí, eu preciso aceitar o sacrifício que Jesus fez para mim, para que eu possa realmente morrer com Ele na cruz. Porque Ele está vivo. Cristo vive. Aí eu posso dizer que eu também vivo, se eu morri com Ele na cruz. Ali, eu morri para o mundo e passei a viver para Deus. Amém? Então, agora presta atenção. Quem vive para Deus? Como que a pessoa vive? Como que a pessoa vive para Deus? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Deus, tá? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ó, não vivo mais eu. Eu vivo para Deus. Versículo 19. Eu, pela lei, estou morto para o mundo. Eu estou morto para viver para Deus. Eu vivo para Deus. Olha. Como que nós podemos acordar? Como que nós podemos realmente sentir que nós estamos acordados? Principalmente, Eric, vivendo para Deus. Porque mesmo que eu queira morrer, pela lei eu não morro. Pela lei eu não morro. Eu não consigo morrer. Eu quero morrer, mas eu não consigo. Então o que, que eu vou fazer? Eu começo a viver. É isso que Jesus falou. Eu começo a viver. Então ele começa a jogar água. Eu começo a viver, eu vim para que vocês tenham vida. Você ressurgiu como se fosse uma criancinha. A semente de um novo homem. Aí você começou a viver. Então, ó, não é querer morrer para o mundo, você não vai conseguir. É querer viver para Deus. Deu para entender? Quem gostou? Porque às vezes a gente fica querendo morrer. Pela lei você não morre. O diabo não deixa você morrer. Ele está sempre te iludindo, está sempre... Tá? Então você começa a viver para Deus. Aí, meu filho, se você não vai morrer, vai te matar. Amém. Basta você... viver para Deus. Amém? Aí começa realmente, olha, viver para Deus. Ó. Depois alguém vai fazer esse favor para mim aqui. Arrumar todos esses trenzinhos aqui, ó. Tá? Botar tudo para funcionar. Irmã, os que não estiver funcionando, joga fora. Vou deixar aqui só os que estiver funcionando. Vem? Porque não adianta ficar a gaveta cheia ali e não funcionar. E tá. Então pronto. O que eu falei? A terra está aqui. A terra está aqui. Todo mundo que está em cima, vive para o mundo. Amém? Vive para o mundo. Perseguiu você, você bate, cobrou, você paga, ou então você não paga, e aí fala, então pronto, vem, me mata. Aí você não para de cobrar, porque você não vai matar a pessoa. Não, não tem isso? Então, você é brabo, pronto. Aí você recua, não mata, né? Porque... aí tem um que mata. Então tá, aqui dentro vive tudo. Aí essa pessoa aqui, ó. Aí ela quer morrer para viver para Deus. Mas ela quer morrer, ela não consegue. Pela força ela não consegue. Então o que que ela faz? Ela começa a levar uma vida diferente. Intenção, fé, doutrina, se esforçando, e ela está... o que está acontecendo com ela? Está morrendo. Ela está morrendo para o mundo. Por que que ela está morrendo para o mundo? É para Deus. Amém? Cada dia que passa, você morre um pouco mais para o mundo. Cada dia que passa, você tem menos valor para o mundo, menos importância para o mundo, e mais valor para Deus, mais importância para Deus. Amém? Uma pessoa para fazer isso, ela vai precisar. Aquilo que nós lemos agora mesmo. Ela vai precisar de fé. Ela vai precisar de intenção. Intenção, propósito. Entendeu? Amor. Amor. Vontade. Sabe? Vontade, coragem. Coragem. Sabe? E assim vai indo. Ela tem que ter... porque todo dia ela se renova, todo dia ela se renova, ela cresce e ela vai se tornando uma árvore, e aí o vento bem bate, as coisas vêm, menino sobe em cima, tá, joga pedra, e o outro mata a vara para tirar algum fruto, e a árvore está ali. Amém? É como a árvore plantada à beira do riacho. É como o monte Sião que não se abala. Mas aquele que quer, fica ali querendo morrer, querendo morrer, querendo morrer. Não é por aí, meu irmão. Não é por aí. Assim que morre. Fazei morrer a sua natureza terrena. Vivendo para Deus. Eu nunca vi um frouxo herdar o reino de Deus. Você pode olhar e observar que todos, todos, que a história mostra, foram dispostos a viver a Deus, viver para Deus. Sabe, deixou pai, mãe, família, deixou irmão, desagradou todo mundo e agradou a Deus. Engraçado que fazendo assim, ele ajudou o povo dele. Fazendo assim, o povo dele foi ajudado. Eu tenho certeza que a família de Jesus deu graças a Deus pelo que Jesus fez. O povo de Abraão, o povo de Davi, ninguém teve coragem de falar mal desses homens. E às vezes nós damos valor demais das pessoas que aparentemente no mundo nos quer bem. Amém? Amém. Deus falou conosco? Gálatas 6, 14. Então, é assim. Você gosta de mim, você me quer, tudo bem. Mas eu sou assim, né? Jesus falou, quem quiser me seguir, você vai seguir, mas você vai me seguir assim. Sabendo quem eu sou. Sabendo o que eu penso. Sabendo qual é a minha intenção. Você quer ficar comigo? Jesus ainda falou, faz a conta, se você aguenta ficar comigo, será que você aguenta? Às vezes você não vai dar conta, meu filho, então é melhor que você não venha. Ou não falou isso? É isso. Amém? Eu sou assim, eu vivo, é assim que você vai ter que dizer. É assim que você vai ter. Gente, você vai ter que dizer isso para sua casa, para seu filho, para sua mulher, para seu irmão, você vai ter que fazer isso. Eu vivo para Deus. Será que vocês conseguem viver comigo? Eu vivendo assim? 6:19 que eu falei? Não. 6:14.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
O que que me crucificou para o mundo? A cruz. Eu peguei a cruz, botei nas costas e resolvi viver para Deus. Isso me crucificou para o mundo. Eu não presto para o mundo. Eu não sirvo para o mundo. E, consequentemente, o mundo também não serve para mim. Eu não agrado ele e ele não me agrada. O que que fez isso com a minha vida? Foi a cruz. Que um dia eu peguei, a partir dali, eu peguei a cruz, eu vou viver para Deus. Isso me matou. Vocês concordam que até então eu não era morto? Vocês concordam que até então eu estava totalmente dormindo? Mas depois então nós podemos dizer, agora nós estamos vivos e nós estamos esperando Deus voltar. Amém? Então pronto. Considerações. Alguém gostaria de ajudar e falar alguma coisinha? Alguém gostaria de ajudar? Jéssica? Não, Jéssica? Sofia? Sofia? Você quer falar alguma coisa? Não, carinha. Hein? Quem gostaria de falar alguma coisinha? Fazer pelo menos assim. Foi bom. Ou então, é verdade. Ou então, eu queria entender melhor. Você poderia dizer, eu quero entender melhor. Oi, não, né? É. Amém? Quem quer falar alguma coisinha bem pequena ou quer que encerra? Amém, né? Quem nada, Toninho? Nada? Priscila? Olha lá, Priscila quer.
É, alguém tem que falar, porque merece. Hoje, eu quero entender mais. Eu acho que talvez eu não esteja dando a importância que essa palavra tem. a gente tem que pensar muito. Muito boa, a reunião foi muito boa. Realmente, vou ficar com isso, sim. Esse finalzinho foi ótimo, acho que veio uma luz e deu uma revelação para o senhor. Eu tenho que começar, não é querer morrer para o mundo, eu fico me enrolando. Isso é lei, parece que isso é lei, né?
É, exatamente.
Começar, eu entendi assim, né? A viver para Deus. Senhor, eu vou trabalhar para o senhor, pronto, vou fazer. Realmente, automaticamente, você vai não servindo mais para o mundo. É. O mundo não conta com você mais. Você não tem tempo para ele. É. Você está vivendo para Deus. Agora não, a gente faz. Eu falo por mim, a gente quer fazer o contrário, né? Forçar a barra.
Você já viu? Repara o quanto você se afasta de Deus quando você começa a ser preocupada com os rudimentos, com as coisas. Tal. É marido, é mulher, é não arrumou a casa, é não passou a roupa, entendeu? É não fez o almoço, é... Você abandonou sua família, você abandonou seu povo. São essas coisas, sabe? Que começa os cuidados do mundo, os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo.
E isso daí...
Aí você vai ser um bom marido. Você vai ser um babaca lá para sua casa e não vai servir a Deus. Então, se você for servir a Deus, você vai ser deixar de ser, desculpa a expressão, o que é babaca, hein? Não sei o que é babaca. Bobo. Idiota. Mas quando você passa a servir a Deus, você vai ser muito mais útil para a sua casa. Agora, aquele que está, que fica com tanta coisinha, não, porque tem que fazer, não sobra tempo para ele, porque ali o diabo está vendo, o diabo está assistindo aquilo e vai cada vez enrolando ele mais ali, no cabelo das pernas. E ele não vive para Deus. Amém, gente? Por isso que Jesus falou, ele falou, não é fácil não. Ele falou, o caminho é muito estreito. Você vai ter que renunciar a muita coisa, assim, você tem que romper. Mas a maneira correta, como a Priscila acabou de falar ali, é servindo a Deus, é vivendo para Deus. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Depois nós vamos falar mais. Deus está abrindo, de repente, um leque, né, uma coisa assim, para a gente entender melhor o que significa isso. Você concorda que você passou um ano, de repente 2 anos. E sabe por que ficou sempre enrolado? Porque não viveu para Deus. Pelejando para poder fazer a coisa certa e não viveu para Deus. Consequentemente, não morreu para o mundo e não cresceu para Deus. Não, esse é o que... Fala mais, Priscila. Já devolveu aí? Amém. Então, já que ninguém... Luizmar, alguma coisa, Luizmar? Não? O Nilson? Gil? Nilson? Amém? Rose. Então pronto. Milton. Amém. Então vamos, né, gente? Vamos curvar nossas cabeças. Então, agradecer a Deus. Carmen, alguma coisa? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, é verdade, por mais que a gente queira fazer pela força, pela lei, forçar primeiro morrer para o mundo pela lei, nós não vamos nunca. Mas se nós quisermos viver para Deus, começar uma carreira, começar realmente um caminho, é o caminho da cruz, é o caminho do Calvário, o caminho que nos leva a carregar passo a passo a nossa cruz. Se lutas e tribulações vão nos aproximar de Deus, as lutas e as tribulações, todas as vezes que Deus te livrar, você vai perceber que Ele está perto. Todas as vezes que você precisar dEle, você vai perceber que Ele está perto. Que você não está sem Deus, que você está com Deus nesse mundo. Mas se nós resolvermos as nossas tribulações com dinheiro, se nós resolvermos com médicos, se nós resolvermos com pelas nossas próprias forças, como é que nós vamos perceber que Deus está com a gente? Como é que nós vamos saber que o Senhor é o nosso Deus? Amém, Jesus. Ajuda-nos, Pai, num momento de extrema dificuldade pela qual passa o povo de Deus. O Senhor mesmo nos tem mostrado que a noite chegou cruelmente. A noite pesou sobre nós. A noite pesou. A madrugada está realmente difícil de manter os olhos abertos. Difícil, Senhor Deus, de estarmos acordados. Mas nós vamos insistir. Nós vamos insistir. Nós vamos continuar, Senhor, esforçando, pelejando. E o Senhor vai ter misericórdia, eu tenho certeza que o Senhor há de ter misericórdia. O Senhor há de nos ajudar. O Senhor há de cooperar com aquele que quer viver piedosamente. Aquele que quer ser útil, útil a Deus. Se lutas e tribulações vão nos aproximar de Deus, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. Faça, Senhor Deus, realmente conforme a tua vontade. Dá-nos, Senhor Deus, assim, disposição, intenção. Renova, Deus, essa nossa fé. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, meu Deus, como é verdade, como isso é verdade. Assim. aceita, Senhor Deus, o nosso propósito, a nossa aliança. Passa, Pai, um brilho no nosso compromisso com o Senhor. Aleluia, amém, amém, amém mesmo. Oh, amém. Para sempre seguirei a Ti, Senhor. Me ensina que tudo pode ser amado.
Se luta. sei que tudo podes, meu amado. Say.